A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto de extensão Empoderamento e Fortalecimento da Mulher Amazônica frente à Violência Doméstica e Intrafamiliar. Esse é um projeto da Faculdade de Enfermagem aqui da Universidade e é coordenado pela professora doutora Vera Lúcia de Azevedo Lima, nossa convidada de hoje. Professora Vera, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui à Rádio Web. Ela também está participando aqui do programa junto com outros dois convidados. Eu estou recebendo a Adria Vanessa da Silva, ela é enfermeira, ela já foi bolsista e hoje é voluntária desse projeto. Bem-vinda, Adria, bem-vinda aqui à Rádio Web. E também estou recebendo o Vitor Paixão, ele é estudante do sétimo semestre do curso de enfermagem e é atual bolsista do projeto. Também bem-vindo, Vitor, obrigado também pela sua participação. Vamos começar o programa entendendo um pouco como foi que surgiu, qual é a história desse projeto, quais foram as ideias, o que, que vocês pensaram quando proporam esse projeto, professora Vera?
É um prazer estarmos aqui informando o nosso programa de extensão, até porque o nosso programa de extensão ele leva informações importantes para as mulheres vítimas de violência. E o projeto ele surgiu a partir da minha tese de doutorado, que eu trabalhei a violência contra a mulher. Então, a partir do meu tema, a partir dessa dissertação, vieram várias ações relacionadas à violência contra a mulher e dentro dessas ações estava justamente pesquisas relacionadas contra a violência e também as ações extensionistas, justamente levando essas informações para que as mulheres possam se empoderar dos seus direitos para que houvesse uma redução da violência contra a mulher.
E aí, então, o projeto ele surge desse link, assim, entre pesquisa e extensão, né? Como é que foi organizado, assim, esse projeto nesse link entre essas duas áreas, professora?
Veja, no momento que se faz uma tese de doutorado, que se escolhe um tema atual, né? Na verdade, é um tema atual que sempre vai ter consequências para a mulher. E ele sempre será atual, porque, veja, é um evento que traz consequências muito forte e que pode levar à morte. Então, a partir daí, tivemos o projeto de pesquisa, que foi a iniciação científica, tivemos o PIBIC. A nossa primeira pesquisa relacionada à violência foi na DEAN, na Delegacia da Mulher, onde nós pesquisamos as necessidades humanas básicas da mulher vítima de violência doméstica. Então, a partir daí, nós percebemos que essas mulheres, elas precisavam de informação, elas precisavam de apoio. E aí veio o projeto de extensão. E até porque o nosso projeto pedagógico da nossa faculdade, ele é integrado, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é um dever do professor linkar o tripé, o ensino, através das atividades curriculares, onde são discutidas temáticas atuais, como eixo transversal, e a partir daí mostrar para o aluno a importância da pesquisa, da iniciação científica, junto com as ações extensionistas. Então, daí a grande importância dos projetos.
E o projeto de extensão especificamente, ele começou quando, professora?
Ele começou a partir de 2012, quando eu voltei do doutorado.
E aí foi a partir disso aí, então, que começou o envolvimento primeiro da Adri e agora do Vitor, né? Qual é a história de vocês com o projeto, com essa ação, com as pesquisas, o que a professora Vera tem desenvolvido lá na Faculdade de Enfermagem? Adri.
O meu envolvimento iniciou no grupo de tanto da pesquisa quanto da extensão, quando calor ainda, né? Em 2012. Fui mais voltada para a extensão e realizar as atividades, né? Junto à comunidade. Realizamos palestras, rodas de conversa e, diferente da pesquisa, que é na literatura, né? Com artigos, na extensão a gente tinha o contato não só com mulheres que estão em situação de violência, mas também as que não estão e conhecem pessoas no envolvimento. Então, a minha história fui para o lado da extensão, né, e tinha o convívio diretamente com a comunidade.
Ok, Vitor?
Participar do programa ele é muito interessante porque ele oferece uma vasta oportunidade. Você pode entrar no projeto e ter contato com o tripé que a gente fala, que seria o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o meu primeiro contato com o projeto foi participando das atividades e depois pedindo para contribuir para as atividades E aí, por incrível que pareça, eu não fui diretamente para a extensão, eu fui passar pela pesquisa. E aí você acaba se aprofundando, conhecendo um pouco mais sobre o problema, sobre como é que ele está instalado dentro da sociedade. E aí tive a oportunidade de vir agora como bolsista de extensão e já tentar ir para a comunidade, levar um pouco do que eu adquiri no ensino e na pesquisa e tentar mostrar um pouco disso mais na extensão, voltado para a comunidade, tendo uma participação social mais efetiva. Então, acho que é esse mais ou menos o percurso que quem se aproxima do nosso programa vai ter.
Professora Vera, fica à vontade.
Complementando o que o Vitor e a Adria falaram, veja, nós temos um subgrupo de pesquisa que trabalha violência. Então, vários alunos, assim como o bolsista oficial da iniciação científica, quanto o bolsista oficial da PROEX, além deles, nós temos os voluntários. Então, nós trabalhamos juntos. Então, quem está na pesquisa ajuda na extensão. Quem está na extensão também ajuda na pesquisa. E com isso é um grupo forte, que se fortaleceu. E a partir dessas ações, dessas vivências, desses relatos de experiência, a gente consegue escrever trabalhos, né, para eventos nacionais, eventos internacionais e regionais. Então, isso é muito bom para nós, porque aumenta essa expectativa de publicação, né, melhora os currículos dos meninos e eles vão cada vez mais buscando outros temas específicos, mas relacionados à violência. Então, é muito bom, porque a gente, na verdade, fortalece e incentiva a pesquisa e a extensão, fazendo com que esses meninos vão em busca da sua trajetória acadêmica. Hoje, graduando, amanhã mestrando, posteriormente doutorando e assim por seguinte, porque seu currículo e a sua intenção de publicar vai muito além de suas expectativas.
Agora eu queria que a gente entrasse um pouco mais no tema ou no título do próprio projeto, porque ele está aí relacionando duas questões, né? Uma questão é o empoderamento feminino, né? E aí ele é decorrente justamente de uma situação de violência, né? Você usar essa situação de violência para você se empoderar, se perceber essas situações de opressão, para você ter uma outra postura, poder enfrentar esse problema social, né? E essas são temáticas, são discussões muito importantes, muito presentes na sociedade hoje, né? E eu queria, que estão sendo discutidas, por exemplo, na área do direito, na área da sociologia, né? E eu queria saber de vocês, né, da enfermagem, como é que vocês entram nessa discussão, né? Que conceito é esse de empoderamento feminino, de empoderamento da mulher que vocês estão discutindo? Como é que vocês acham que a área da saúde, a área da enfermagem pode contribuir para essa discussão tão importante?
Quando a gente pensa em violência ou qualquer tipo de opressão dentro da sociedade, a gente pensa que está muito voltado para o lado do direito, para o lado jurídico, para o lado da sociologia, que é estudar esses fenômenos sociais. Só que ele não se destoa da área da saúde, que seria a nossa área base aqui, a partir do momento que ele começa a trazer consequências que vão incidir direto na nossa área, ou seja, o aumento do número de atendimentos, mulheres com casos de depressão, transtornos psicológicos e até mesmo vítima de algum tipo de agressão que leva ela a ter uma lesão que vai procurar uma unidade de atendimento, isso é um problema que já vem direto para a enfermagem, ou seja, para a área da saúde. E aí a saúde, diferente do que as pessoas acabam pensando ainda hoje, ela não é só fazer procedimento ou estar dentro de uma unidade hospitalar. O termo saúde e doença, ele é bem amplo, então a gente tem que pensar na pessoa no seu lado biopsicossocial. E quando eu penso nessa perspectiva, eu acabo procurando maneiras, ideias de tentar promover a saúde dessa pessoa antes mesmo dela me apresentar a doença, ou seja, tentar que ela tenha um bom estado de saúde com palavras, levando uma palestra, promovendo uma discussão, para que ela tenha autonomia no seu processo de saúde e doença. Ou seja, quando eu falo autônomo, a mulher, no caso, reconhecer os direitos dela para que ela saia de uma situação de violência e eu não tenha que lidar com os agravos lá na frente nessas unidades de saúde. Ou seja, eu vou travar uma discussão para ela entender que ela tem direitos, como ela pode procurar esses direitos, como é que ela consegue reconhecer que ela está passando por uma situação de violência e ela mesmo procure meios que ela saia dessa situação e não se torne mais uma vítima desse problema.
Professora Vera?
Ou seja, né, essas informações, essas ações fazem com que a mulher tenha sua prevenção, né? A partir do momento que ela sabe, ela começa a prevenir, ter a promoção à saúde e a prevenção desses agravos.
Como é que vocês têm pensado assim? Porque é uma discussão super interessante e eu acho que vocês têm toda a razão nessa proposta que vocês estão trazendo, né? Mas eu acho que também isso de alguma forma tem que enfrentar assim, ou tem que levar uma evolução do próprio pensamento de qual é o papel desse profissional da saúde, né? Dos próprios currículos, por exemplo, aqui da universidade, né? Dos gestores das unidades de saúde, de repensar esse papel desse profissional, né? Como é que vocês têm pensado? Vocês acham que de repente essa discussão pode impactar nisso, por exemplo, no currículo, na gestão das unidades, enfim, outros campos, para que esse profissional possa se recolocar com esse papel social?
Eu acho que o papel do profissional da área da saúde é o cuidado, é o assistir. É a assistência àquela mulher vítima de violência que, quando ela chega na unidade básica ou numa unidade de urgência e emergência, ela nunca vai informar que ela foi vítima de violência. Sempre ela vai omitir, ela vai dizer que caiu, ela vai dizer que deu de encontro com alguma coisa e nunca ela vai dizer. E o papel desse profissional da área da saúde é justamente isso, é ter um cuidado, uma assistência holística, não só olhar para o hematoma dessa mulher, ou para o corte dessa mulher, para o sangramento que ela está tendo, é justamente é de conversar. Primeiro, ter a confiança dessa mulher para que essa mulher chegue e diga que ela foi vítima de violência. A partir daí, buscar as ações e as informações que essa mulher saia de lá com essas informações. Quer dizer, na verdade, o profissional de saúde, ele não só dá assistência ou vê o cuidado de enfermagem ou o cuidado das necessidades humanas básicas, mas também levando essa informação, esse papel social, levando a mulher essa informação dos seus direitos, das políticas que existem. O que que essa mulher deve buscar no momento de sair dali? Quer dizer, dá essa retaguarda para essa mulher. E veja, como você falou, realmente, os cursos da área de humana, há algum tempo atrás, eram os cursos que mais lidavam com esse tipo de informação, com esse evento. Então, há, como o Vitor falou, de uns 7 ou 10 anos para cá, que o profissional da área da saúde começou a perceber essa necessidade de buscar informação, de estudar a violência. Por quê? Porque é um evento que cada vez ele está com uma incidência muito alta, é um evento atual, que se ele não tiver estratégia de redução, discussão, através de seminário, através de oficina, fazer com que o aluno, né, o aluno da universidade, não só da área da saúde, não só da área social, de outras áreas, venham a ver a importância dessa temática. Justamente para quê? Para buscar estratégias para a redução desse evento, para que essa mulher não chegue à morte. Porque o que se vê hoje, a incidência, a violência, ela acontece em todas as faixas etárias, em qualquer lugar do mundo, em qualquer classe social, independente de ser fora do Brasil, de ser no Brasil, em qualquer lugar acontece essa violência. E que, na maioria das vezes, as mulheres, elas não têm essa informação. Hoje já se discute, tem a mídia, né, tanto a televisão, quanto em revista, quanto alguns outros projetos, não é só o nosso projeto, mas nós temos outros projetos dentro da universidade que aborda essa temática, como nós aqui fazemos parte do NEIVA, né, que é o Grupo de Estudo Interdisciplinar da Amazônia, que ele é coordenado pela professora Luana Tomás, que nós fazemos parte. Então, nesse grupo, nós temos direito, nós temos serviço social, a psicologia, a enfermagem, a odonto, temos a pedagogia, porque é um evento complexo. A mulher, ela precisa ser assistida por todos os profissionais, justamente para isso, para fortalecer essa mulher e mostrar seus direitos. Veja, uma mulher vítima de violência, provavelmente, ela, quando ela é agredida, ela também passa pela violência psicológica, ela passa pela violência física. A mulher, quando ela é vítima de violência sexual, ela passa novamente pela violência psicológica, ela passa pela violência física, traz transtornos mentais graves, consequências graves, e ela precisa desse apoio. Na verdade, a violência contra a mulher, ela tem que ser trabalhada interdisciplinar, multidisciplinar, por vários profissionais. Por ser tão complexa assim e para evitar que essa mulher, numa idade fértil, numa idade produtiva, ela chegue à morte, porque é isso que acontece. Porque ela não passa pela agressão apenas uma vez, ela passa por uma dinâmica da violência ou pelo ciclo de Lenore. Ela é agredida verbalmente, mais adiante ela é agredida fisicamente e ela vai e o companheiro ou a pessoa pede desculpa, que é a fase de lua de mel, e ela desculpa por ela respeitar aquela pessoa, na maioria das vezes ela depende daquela pessoa, e o ciclo ele continua várias vezes até chegar à violência extrema, que é a morte dessa mulher.
Quer complementar, Vitor, ou Adria?
Inibindo a Adria, mas eu gostaria de falar que o trabalho de conclusão de curso dela, se pensando na matriz curricular, ele fez uma reflexão muito boa na perspectiva dos acadêmicos de enfermagem da UFPA, onde ela foi investigar se eles viram em algum momento durante a trajetória acadêmica deles o assunto violência contra a mulher. E aí, no resultado, a gente observou que é um assunto que ainda é pouco discutido. Mas que quando chega lá na linha de ação deles, no exercício profissional, eles vão lidar diretamente com isso. E aí fica a reflexão, será que eles estão preparados para atender essas mulheres que vão aparecer de uma forma ou de outra durante a assistência? Então, eu achei que foi um trabalho muito rico para se pensar numa reforma de uma matriz curricular que você prepare esses acadêmicos para lidar não só com a violência contra a mulher, mas com qualquer outro tipo de violência que ele venha se deparar com essas pessoas no sistema. Quando eu falo sistema, eu falo do Sistema Único de Saúde, que é onde a gente atua assim forte, e é uma reflexão que fica que realmente as faculdades têm que começar a pensar nesse problema, visto que a gente vai lidar com isso em algum momento da nossa profissão.
Na vida profissional.
Eu acho que isso é uma questão até importante. A própria professora falou que, por exemplo, a tese dela ela fez em 2012, né? Ela falou que essa discussão vem se fortalecendo aí há 7, 10 anos, né? E aí nesse período já mudou, por exemplo, alguma coisa nos currículos, no sistema de saúde já dá um valor maior para essa atuação que vocês têm valorizado, que vocês têm refletido?
Olha, hoje o que eu tenho a observar, o que eu observei, é que muitos eventos estão discutindo a violência, seja na área da saúde, seja na área social. Então, muitos seminários, muitos fóruns estão discutindo a violência. E eu percebo também que muitas publicações, né, estão resumos de trabalho, apresentação em evento. Eu acho que houve, sim, uma melhora, vamos dizer assim, uma reflexão relacionada a essa temática, da importância que ela é.
Adri?
Com relação, como foi comentado, com a pesquisa que eu fiz de conclusão do curso, nos é orientado na graduação a receber essa mulher violentada. Só que a gente não consegue aliar a prática com a teoria. E muitas das vezes, aquele pensamento de eu não vou me meter nesse caso, eu tô vendo que tá algum hematoma, dá indício que aquela mulher passou por situação de violência, e o meu eu, pessoal, não o profissional, não quer se envolver. E, na verdade, a gente tem que se envolver. Temos que esclarecer para essa mulher que ela pode procurar ajuda, que tem como procurar ajuda. E mesmo que ela não vá procurar ajuda, você tem como notificar esse caso, para que seja, através das mídias, propagado. Que ela tem onde procurar ajuda, como ela pode reverter e que existem políticas públicas relacionadas à temática. Essa política, ela não transforma, não muda do dia para a noite, mas de 100 casos, um é solucionado. E não só para o óbito, mas sim essa mulher sai desse ciclo, através das mídias e através do cuidado que o enfermeiro faz, o cuidado, né? E então, com a orientação na nossa formação e quando você está no sistema, você consegue modificar essa vivência que a mulher está passando.
Ok. Só para voltando um pouco no que a gente estava falando anteriormente desse link, né, que o projeto propõe entre a pesquisa e a extensão, o ensino, né, como é que tudo isso, assim, vocês têm percebido, como é que tudo isso auxilia para que vocês tenham como lidar com sensibilidade, com humanismo, né, com um assunto tão delicado, com essas pessoas que precisam desse cuidado, de ser ouvidas, principalmente aqui o Vitor e a Adria, né, que passaram pelo projeto. Vocês percebem que essa experiência de atuar no projeto capacitou melhor, já que outros podem não ter essa oportunidade, capacitou melhor vocês a ter esse cuidado de ouvir, de se expressar, de como orientar essas pessoas que vocês podem receber?
Sim, a participação no projeto nos fez ficar mais sensível à temática, né? Tanto que durante as nossas atividades, a gente relata, fala um conceito em geral e as mulheres não conseguem falar em público, mas quando termina a atividade, ela vem e conversa baixinho, se a gente pode, como é que faz para trocar, como é que ela pode modificar a situação de vida dela. E a gente diz, a gente não tem como modificar a sua vida, só você. Então, isso quanto profissional, hoje eu sou enfermeira, quando chega a um atendimento, ou até mesmo as alunas, no caso da docência, né, as minhas alunas que passam por esse tipo de situação se sentem confortável, porque sabe que tem como procurar ajuda. Então, a participação no projeto me fez ter uma outra formação, a sensibilidade com esses casos também.
Vitor?
Eu acho que é nessa perspectiva mesmo que a Adria está traçando, a gente tem que ter um olhar, assim, mais acolhedor, deixar que a pessoa verbalize, não adianta eu querer chegar e fazer ela falar ou escutar alguma coisa ou tentar intervir de alguma forma, eu tenho que deixar o protagonismo para ela naquele momento, para ela se sentir à vontade para falar. E a partir dali eu posso conduzi-la para que ela consiga ver que tem outro caminho, que tem realmente as políticas e que ela pode procurar ajuda. Mas não adianta a gente tentar ser mais incisivo, porque a gente tem que reconhecer que tem todo um transtorno psicológico ali, tem todo um comprometimento emocional que vão influenciar muito na tomada de decisão dessa mulher. Então, a partir do projeto, a gente consegue ter esse olhar, reconhecer que não é a gente falando, e sim escutar mais do que falar, e falar na hora certa e de forma correta. E é como a Adria falou, às vezes elas vão procurar a gente ali individualmente, elas vão achar que a gente pode
modificar,
e às vezes dói na gente saber que a gente não pode, mas a gente tem que ajudar ela a ter autonomia para que ela possa procurar.
E outra coisa interessante é que a gente está falando da mulher, e o nosso programa não é só voltado para a mulher, também pesquisamos a visão do homem, a ótica do homem. Por que que esse homem agride? Tá entendendo? Por que chegou a esse nível? E quando a gente está fazendo as ações, no caso da extensão, a gente procura passar para a comunidade, dependendo do gênero que esteja participando, né? Que um homem não é o vilão da história. Ele também precisa de tratamento. Então, no nosso caso, como enfermeiros e estudantes de enfermagem, a gente promove o cuidado. Você tem que olhar por que que ele chegou a esse passo. Por que que ele está nessa situação? O que foi que gerou? Então, além da mulher procurar ajuda, o homem também deve ter esse olhar. Deve ser cuidado para que não gere novamente e esse ciclo seja perpetuado.
Professora, quer complementar um pouco do que a senhora tem acompanhado dos alunos? Assim?
Eu vejo assim, que eles quando procuram, né, a gente, primeiro eles procuram como voluntário, porque eles já escutaram, ou porque nós já fizemos uma exibição de filmes, é porque também a gente exibe o filme, discute algum filme sobre a temática, né, justamente para os acadêmicos, não só de enfermagem, mas para o acadêmico da área da saúde e de outras áreas afins. E quando eles veem a temática, eles realmente vêm em busca, né? Eles vêm e trazem seus anseios. E no momento que eles começam a participar das ações, dos eventos e também da elaboração dos produtos técnicos, existe um desenvolvimento deles relacionado à temática. Então, eles, logo no início, eles ficam nervosos, porque é o primeiro momento, mas depois, com a leitura, porque a gente também tem as nossas rodas de conversa, onde a gente busca os nossos artigos para nos informarmos, porque, assim como eu falei para vocês, a violência ela é atual. Se você for nas bases de dados das revistas, existe mais artigo do que existia no passado. Então, a gente também tem que se atualizar, levar a informação atualizada para isso, para as mulheres, né? De que forma levar, como levar. E eles, no início, eles, claro, é uma temática nova, uma temática difícil, pesada, mas eles vão conseguindo, através da leitura, da discussão, chegar ao momento onde eles realmente percebem a importância da temática. E eles seguem. Por exemplo, no nosso projeto, nós já temos vários TCCs, temos um banco de dados que a gente trabalha com a mídia. Então, desse banco de dados, já tivemos TCC, já tivemos dissertação de mestrado, né, e outros projetos nos quais a gente apresenta nos eventos nacionais e internacionais. Eu acho que é uma evolução muito grande, onde a gente busca um tema transversal e importante.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo o projeto Empoderamento e Fortalecimento da Mulher Amazônica frente à violência doméstica e intrafamiliar. Quem está falando sobre esse projeto hoje são os nossos convidados, a professora Vera Lúcia Lima. Também recebo Vitor Paixão e Adria Vanessa da Silva. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o projeto Empoderamento e Fortalecimento da Mulher Amazônica frente à violência doméstica e intrafamiliar. Aqui no estúdio estamos recebendo a coordenadora do projeto, a professora doutora Vera Lúcia de Azevedo Lima, da Faculdade de Enfermagem. Também recebo Adria Vanessa da Silva, que ela é enfermeira, já foi bolsista e hoje é voluntária do projeto. E ainda o Vitor Paixão, que é estudante do 7º semestre do curso de enfermagem aqui da UFPA e hoje é bolsista do projeto. projeto. Antes da gente entrar para entender um pouco mais das ações que vocês realizam especificamente no dia a dia do projeto, eu queria entender assim, porque vocês também estão aí falando um pouco da mulher amazônica, né? A violência sobre essa mulher amazônica, e eu queria entender um pouco sobre isso, se as formas de opressão, de violência sobre essa mulher também são diferentes, ou as formas de capacitação que vocês têm no projeto para lidar com essa mulher também são diferentes, o diálogo com elas, enfim, como é que vocês entram nessa peculiaridade dessa mulher amazônica? Quem é essa mulher amazônica vítima de violência? Como lidar com ela? Como orientar ela? Como acolher essa mulher?
Quando a gente pensa na Amazônia, a gente tem que pensar em toda a construção histórica da Amazônia. Então, a gente vem de uma população extrativista, uma população ribeirinha, e uma população que cresce numa cultura em que o papel do homem e da mulher dentro da sociedade ele é bem determinado. Então, vamos supor, o homem vai ser sempre aquele que vai ter que manter a casa, ter que levar o alimento para casa, e a mulher sempre vai ser aquela que vai ficar em casa, cuidando dos filhos e mantendo a casa arrumada. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente vê que os papéis eles são muito pré-definidos e, às vezes, eles acabam diminuindo a potencialidade dessa mulher. Então, quando a gente parte para intervenção dentro dessa realidade, a gente quer o quê? Que a mulher ela reconheça que ela tem direito a ter acesso à informação, que ela tem meios em que ela pode buscar, não só ficar nessa zona de conforto, às vezes, e procurar uma coisa melhor, procurar uma autonomia.
Porque, geralmente, na maioria dos casos, as mulheres elas ainda são submissas ao marido, ao companheiro. Então, elas, na maioria das vezes, elas têm medo de informar que são vítimas de violência, porque elas dependem ainda daquele companheiro, daquele homem. Mas vejam, hoje a gente já começa a perceber essa mudança de igualdade através de vários projetos. Quando a gente leva a informação à mulher, né, dos seus direitos, das suas perspectivas de vida, provavelmente vai haver uma mudança dessa história. É o homem que manda, a mulher obedece. Não. Hoje, atualmente, ainda existem famílias ribeirinhas nessa perspectiva, mas já mudou bastante. A igualdade do gênero, a igualdade entre o homem e a mulher. Mas por quê? Porque as informações foram levadas, as informações foram mostradas a essas mulheres. E hoje a gente percebe também um pouco dessa mudança da questão da mulher em busca de trabalho, em busca de autossustentar, em busca de trabalhos artesanais para se sustentar. Eu acho que já mudou bastante.
E é interessante nessa perspectiva a gente reconhecer também que a Amazônia ela não se resume só às comunidades ribeirinhas e que a violência ela não acontece só nessas populações menos favorecidas ou que têm um acesso mais dificultoso à informação. Ele é um fenômeno assim que ele acontece da classe baixa até a classe alta. Então, por isso que ele é tão relevante assim de você estudar, de você ir ver essas pessoas que estão nessa situação para que você possa, de alguma forma, ajudá-las ali. E se tratando de Amazônia, eu falo de Ribeirinho, eu falo de Belém, eu falo de região metropolitana inteirinha. Então, é como a professora falou, a gente reconhece que realmente a violência ela vem de uma construção histórica por conta da iniquidade de gênero, do patriarcado, que ele ainda é muito forte, mas que eu colocaria, eu acho que da 11.340, que é a Lei Maria da Penha de 2007 pra cá, a partir do momento que você coloca a lei, você começa a mudar muito a concepção das pessoas. A gente vê que começa a se divulgar mais campanhas publicitárias para combate e controle da violência. Eu acho que de 2015 pra cá eu comecei a observar que muitos programas retratam isso em novela, em jornal, enfim, vem discutindo isso. E a partir da lei você vê que as pessoas passaram a notificar mais os casos, o que é muito importante. Porque quando você passa a notificar os casos, você começa a ver em número a violência e começa a ver que ela precisa de intervenção. Então, antes de ter tudo isso, as pessoas elas achavam que a violência era uma coisa muito privada do interior das relações, ou seja, eu não vou intervir porque é uma coisa ali que fica por conta do casal. E a partir do momento que você começa a levar esse debate para a comunidade, para a sociedade em geral, elas começam a buscar, começam a notificar e você começa a ver isso de uma forma mais abrangente e pensar em medidas para intervir. Então, a Amazônia vem nessa perspectiva. Quando a gente pensa na mulher amazônica, é a mulher de qualquer lugar aqui de dentro da Amazônia. E a gente vê que a mulher realmente ela vem se empoderando, conhecendo um pouco mais os movimentos, conhecendo um pouco mais os seus direitos. E aí a gente começa a mudar um pouco essa realidade, mas ainda é muito forte, porque como eu falo, são anos se construindo uma cultura patriarcal onde se predomina a violência. E você não vai quebrar isso fácil. Agora, eu preciso que você comece a caminhar dentro disso. Eu acho que a gente está caminhando positivamente.
Com certeza, uma mudança muito forte dessa mulher. justamente a partir dos seus direitos, do conhecimento dos seus direitos e das informações. Com certeza houve bastante mudança.
E em relação ao projeto, eu queria entender um pouco mais como é que vocês pensaram as ações, como é que vocês atuam, quais são os locais, qual é o público, como é que vocês organizaram esse aspecto das ações de extensão mesmo? Ela ocorre em unidades de saúde, aqui na universidade, como é que é?
As ações não têm um local definido. Nosso projeto não tem assim, a mulher pode nos procurar em tal localidade. Não, é nós que vamos até a comunidade. Se tem um pátio de uma casa, se tem uma unidade básica, se tem um auditório, se tem uma ação social, nós podemos estar presentes, transmitindo esse conhecimento. Assim como a gente realiza cine-debates, a gente passa algo relacionado, um filme sobre a temática e discutimos como pode ser modificada aquela realidade através do empoderamento contra a violência. Através das nossas atividades, entregamos folders explicativos, produzimos tecnologias, como a revista em quadrinho, e aí que passa para aquela mulher, para criança, a todo público que tiver acesso às nossas atividades vai entender o conceito do que a gente está tentando propor a ser repassado.
Eu acho que para as atividades o primeiro passo é que fazer extensão hoje é muito desafiador. Você não consegue fazer extensão achando que seria uma receita que está pronta ali. Você vai lidar com dificuldades de ter o público, de ter o local, que às vezes nem sempre vai ser adequado, ele não vai lhe oferecer o recurso que você precisa para fazer determinada atividade. Então a gente fica muito de reprosar a criatividade. O que é que podemos fazer para conseguir passar a nossa informação dentro daquilo que a gente tem? Ou seja, do espaço que a gente tem, do local onde a gente está, das pessoas que estão ali. Então acho que o primeiro pensamento é você primeiro ir fazer leituras e pensar em metodologias. O interessante da extensão é que você trabalha na perspectiva de trazer metodologias ativas. Não adianta eu ir lá falar e não ouvir aquelas pessoas, não escutar, saber o que elas estão precisando para mim poder falar de acordo com a necessidade dela. Outra grande questão é eu fazer com que elas me compreendam. Não adianta eu também ler um monte de artigo, usar um monte de terminologia técnica e chegar lá e falar elas não me entenderem porque eu fui técnico demais. Então eu tenho que também ter uma linguagem acessível para aquelas pessoas. E talvez a partir disso eu consiga os resultados que eu quero. E aí, o que é muito desafiador no meu disso é que os resultados, às vezes, eles não são como uma ciência exata que você faz o cálculo e já tem ali a resposta. Você vai vendo o resultado de uma forma muito lenta. E às vezes isso te frustra, porque tu quer aquela coisa mais imediata e às vezes tu não consegue. Mas é como a Adria fala, às vezes se eu conseguir mudar a concepção de um ali, provavelmente ele levar a informação que ele recebeu para mais uma pessoa, seriam duas. E aquela pessoa que gostou da informação que ele repassou levar para outra. E aí, com o tempo, a longo prazo, a gente teria o resultado que a gente espera.
E o que é interessante é que esse ouvinte das atividades, seja homem ou mulher, muitas vezes não percebe que ele sofre violência, que ele está na situação de violência. E com os esclarecimentos, ela começa, nossa, isso é violência. Porque o que a maioria conhece? Que é o tapa, o arranhão, o soco, a agressão física, mas que a psicológica, a moral, a patrimonial, que é com relação a financeiro, muitos são desconhecidos. Quando a gente faz um quebra-gelo, que a gente diz, é atividade, a gente identifica para essas os participantes, quais tipos de violência? E muitos não sabem nos relatar qual é o significado daquele conceito. E quando a gente esclarece, faz a troca do conhecimento, muitos testemunham, nossa, eu vivencio. Então eu posso agora mudar essa minha realidade. Minha irmã, minha mãe. Nós temos também dentro do nosso projeto a ênfase para religião, os evangélicos. A gente também faz pesquisa com o público evangélico. E muitos dos casos acontecem na própria igreja com esse público. E aí nós temos relatos assim inimagináveis desta comunidade, que é blindado para muitos achando que é mil maravilhas, mas não. E que muitos vivenciam. E aí, através das nossas atividades, elas tornam-se esclarecidas que elas podem mudar a sua realidade.
Professora Vera, eu queria que você falasse um pouco como é que vocês pensaram assim, por exemplo, a questão da demanda, não ficou muito claro para mim. Se essa demanda vem, por exemplo, da unidade, olha, eles procuram vocês, ou vocês fizeram, de repente, um diagnóstico na pesquisa, e aí vocês, nossa, eu acho que a gente precisa de uma ação de extensão ali. Como é que vocês pensaram nesse aspecto da demanda?
Pois é, a demanda ela é espontânea, O nosso trabalho é para a comunidade. Então, na maioria das vezes, nós vamos à comunidade, vamos às escolas, como a Adria falou. A gente fala para o adolescente, a gente vai e leva.
Não tem um público fechado.
Não tem um público fechado. Vai nas igrejas. Então, marca lá. O nosso grupo, ele olha, a minha comunidade vai ter a reunião tal. A gente já agendou, então nós vamos para lá. Qual é a clientela? É criança? Então, vamos elaborar a tecnologia para a criança. É adulto? Quem vai participar? qual é o nível de instrução?
E também para profissionais. A gente também realiza capacitações para os agentes comunitários de saúde, para os próprios enfermeiros, nossos colegas, e para os outros profissionais.
Para os acadêmicos de enfermagem.
Os acadêmicos.
Bacana que o grupo tem que ser bastante versátil.
Exatamente.
Assim, no sentido, tem que saber fazer...
Não tem uma receita.
Exatamente.
É o que tem hoje.
Por exemplo, tecnologia, né? A gente produz o folder, a gente produz a tecnologia educativa em forma de quadrinho, contando uma história, né? Lá tem a história. No final da caixa nós temos as informações sobre as seguranças que essas mulheres poderiam ter, por exemplo, quando estiver numa cozinha, ter cuidado com a faca, ter cuidado com o instrumento cortante, perfurante, guardar, né, principalmente final de semana, ter sempre um telefone de urgência, também álbum seriado. Tem as dinâmicas, que geralmente em todas as reuniões, as dinâmicas, leva brinde, leva balão, leva bombons. Então, tem várias formas para que a gente, que esse público se aproxime mais da equipe. Tem as brincadeiras, então, para que a gente, a partir daí, haja uma integração e a gente começa a informar um tema tão importante que pode estar salvando vidas.
E em cada comunidade, cada local é um dia, ou vocês fazem assim, um período? Como é? Vocês, por exemplo, já retornaram a uma comunidade que vocês já visitaram e puderam detectar algum resultado, alguma coisa assim?
Assim, como a demanda é espontânea, não tem como você dizer
avaliação.
A avaliação certa. Que eu vou encontrar aquela mulher novamente, aquele homem novamente, aquele adolescente. Então, nas escolas, quando a gente vai, a gente tem como reencontrar e falar. Só que aí a gente entra com o tema hoje sobre violência contra a mulher. Quando a gente retorna nessa escola, é gênero. Aí, quando é violência, é uma outra temática. Não tem como a gente reavaliar o que a gente falou primeiramente. A gente leva informações, mas a gente vê que essa comunidade já tem um outro olhar do que é a violência, do que do primeiro contato.
E nessa perspectiva de querer um retorno, porque realmente quando você faz uma atividade, você quer um retorno para ver a efetividade dessa atividade. Então a gente tem que ser bem rápido e conseguir identificar no momento que a gente está realizando a atividade a efetividade dela. Então por isso que a gente procura metodologias ativas, a gente procura a participação deles. E sempre no final a gente vai estar fazendo o link lá, a troca com o nosso público, para poder ver o que é que eles conseguiram, se eles conseguiram definir bem o que seria a violência patrimonial e moral, que geralmente são os tipos de violência que eles têm mais dificuldade em entender, até mesmo a psicológica. Então a gente tenta sempre fazer no final da atividade como se fosse esse feedback com o nosso público, ou seja, você vai reproduzir um filme, no final vamos conversar sobre esse filme e ver o que é que eles entenderam dali, o que é que aquilo representou pra eles. Então a gente sempre busca ter esse feedback também, sempre ao final da atividade, no momento, pra que a gente não perca, não deixe passar em branco ali, naquele momento.
Queria que a senhora falasse um pouco da avaliação e do que há de planos pro futuro do projeto. Aí um projeto que já tem aí 5 anos de atividade, com certeza teve muitas conquistas, e o que é que vocês estão planejando para o futuro agora?
Bem, que as ações em educação em saúde continuem, né, lógico, as oficinas de capacitação, principalmente para os profissionais da área da saúde, para os docentes da faculdade de enfermagem e de outras faculdades e de outras áreas do conhecimento, eu acho que é importante. É a exibição de mais filmes para que a gente possa discutir e refletir sobre o assunto. E também a elaboração de novas tecnologias, né, como um vídeo que aborde a temática, né, a atualização da nossa tecnologia em saúde, que é a nossa cartilha, usando a tiragem em quadrinho, e outras tecnologias que a gente possa trabalhar para que a gente possa envolver a comunidade, independente da idade, juntamente no projeto, né, sempre buscando a promoção da saúde e prevenir um evento que é tão forte e que leva, na maioria das vezes, à morte. E também trabalhar o cuidado desse homem, porque esse homem ele não é vilão. Esse homem ele também precisa de ajuda, ele precisa de um cuidado, ele precisa também ir em busca dos seus direitos, de informação. Precisa ser resgatado para a sociedade e, quem sabe, uma mediação para que essa família volte a ser feliz, ou junto ou separados, mas que viva em harmonia.
Vitor, Adri, algum desejo para o futuro do projeto também?
Que os próximos acadêmicos envolvidos procurem também se empoderar do conhecimento e ter a escuta sensível para o público que a gente aborda, porque eles precisam mais dos nossos ouvidos do que da gente falando, né? vários conceitos sem poder mudar a realidade deles. E o que a gente puder compartilhar também ajude a mudar a realidade dessa comunidade.
Eu ainda vou ter um caminho durante um ano aí no projeto. Espero continuar também depois que terminar a graduação, mas eu espero que o projeto continue crescendo, continue buscando parcerias com os outros alunos de outras áreas do ensino, para que a gente possa pensar na violência em outras perspectivas também, não só na área da enfermagem, mas buscar aí psicologia, buscar serviço social, buscar a pedagogia, para que a gente, cada um, possa contribuir dentro da sua área com aquilo que tem de melhor, para a gente tentar mudar um pouco essa realidade e construir coisas inovadoras para que a gente possa agradar mais o nosso público.
E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto de vocês, de repente ter acesso a essas tecnologias, esses materiais que vocês já desenvolveram, quiser de repente solicitar uma visita de vocês, uma palestra, uma mesa, uma conversa com vocês, como é que faz para ter contato com o grupo?
Quando a gente entrega o nosso folder no final das atividades, ele sempre fica com o contato do bolsista e também o nosso contato. E a gente tem uma página no Facebook que o nome é Empoderando Mulheres. E por lá pode entrar em contato com a gente, pode estar pedindo para a gente fazer alguma atividade ou realizar alguma ação, seja onde for. Como a gente falou desde o início, a gente não tem um lugar certo. Aonde as pessoas chamarem, quiserem uma palestra, a gente vai, independente do local que seja. Então, através da nossa página, ou se não, com o nosso contato que fica no nosso folder.
Tá certo, então. Gente, estamos chegando ao final do programa. Desde já agradeço a participação de todos vocês, professora Vera, Vitor, Adria. E como de costume, o FPA Comunidade sempre termina fazendo uma homenagem ao projeto com um pedido musical. Quem vai fazer o pedido hoje?
Eu vou pedir Dias Melhores do Jota Quest, que é uma música que a gente sempre usa no final das nossas atividades. Então ela é uma música assim que passa uma mensagem muito importante para o nosso público, então a gente sempre usa ela.
Gente, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, pela proposta que vocês trouxeram aí pro curso de enfermagem, pelos resultados que vocês estão tendo, tanto no curso quanto nas comunidades, nas populações atendidas. Parabéns pela iniciativa, professora Vera. Obrigado pela participação, Vitor. Obrigado pela participação, Adria. Sucesso no desenvolvimento do projeto. Até uma próxima. Eu agradeço então mais uma vez a participação das nossas convidadas e agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade fica por aqui. A apresentação hoje foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Júlia Moreira, gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é do professor Otacílio Amaral Filho. A gente termina o programa ouvindo o Jota Quest, Dias Melhores, que foi o pedido dos nossos convidados, e também a homenagem da Rádio Web ao projeto Empoderamento e Fortalecimento da Mulher Amazônica frente à violência doméstica e intrafamiliar. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Melhores em tudo. Vivemos esperando.
paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em